Era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sim, muito obrigado. Sr. Presidente, agradecendo também a intervenção que aqui feita, mas tendo sido de facto pedido estes elementos, e no sentido de aproveitar a circunstância de termos a presença do Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social e reiterar a importância de pedir a entrega destes elementos, e acrescentando aquilo que foi apresentado já pelo PSD, a discriminação por centros distritais, creio que era também importante. Creio que é consensual na Comissão que estes dados são importantes e, portanto, pediria que seja entregue à Comissão, enviado na sequência desta audição. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, vamos entrar na segunda parte da nossa reunião. No primeiro ponto, apreciação e votação das atas 173 e 174.
Só há
174, melhor dizendo. Alguém se quer inscrever? Vamos então passar à votação. Quem vota contra esta ata, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, ordem de trabalhos. Não há distribuição. Não. Terceiro ponto, apreciação e votação do relatório de atividades da terceira sessão legislativa. Recebemos sugestões do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista e pergunto se mais alguém se quer inscrever sobre esta matéria. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todas as senhoras e os senhores deputados e os presentes. Apenas para dizer sobre esta matéria que o grupo parlamentar do PSD não se opõe absolutamente a nada. Tudo o que vier de trabalho para ser feito é bem-vindo. Não temos oposição a nenhuma das propostas que foram feitas. Eu achei que era melhor priorizarmos e chegarmos a um consenso de que talvez cada grupo parlamentar identificasse qual era a sua prioridade, porque, face ao trabalho que está em comissão, e aí concordo com o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, nós temos tanto trabalho, como vamos ver para a frente, que é melhor fazermos um plano de atividades realista e executarmos pelo menos 60%, do que sermos muito otimistas e não chegarmos aos 20, porque acho que aí ficamos todos muito mal. É só a sugestão que eu deixo e acho que todos devemos nos rever no plano de atividades.
Obrigado. Pergunto se mais alguém se quer inscrever neste nosso terceiro ponto de ordem de trabalhos. O Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para explicar também a nossa opinião e porque é que escrevemos o que, porque é que escrevi em nome do bloco que escrevi, é porque de facto nós provavelmente vamos precisar de algumas das terças-feiras e não apenas das quartas de manhã se quisermos concretizar o conjunto de audições. Nós neste momento temos várias audições sobre o setor portuário, temos várias audições relacionadas com o PrevPap, nomeadamente com a RTP, o setor empresarial do Estado. Temos várias audições relacionadas com o assédio moral e com o caso da trabalhadora e, certamente, como tem sido comum nesta comissão, haverá mais pedidos de audição relativamente a outras entidades. E, portanto, para nós era importante que pudéssemos, uma vez que estamos a falar do plano de atividades, que pudéssemos calendarizar o trabalho da Comissão de modo a priorizar, para além das reuniões regulares, a priorizar a concretização dessas audições. Isto sem prejuízo, evidentemente, de encontrarmos aqui, mas por nós calendarizaríamos isso desde já, pelo menos em termos de meses ou de quinzenas, espaço para algumas das iniciativas do plano de atividades. Mas acho que não, para secundar o que foi dito, não devemos ser demasiado proclamatórios e ambiciosos e devíamos concentrar-nos, eu diria, no máximo em duas ou três iniciativas. Obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo ninguém inscrito. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu cheguei já um bocadinho sobre a hora, mas é só para dar nota que nós enviámos as nossas prioridades, mas estamos naturalmente disponíveis para, dentro daquilo que for o entendimento da Comissão, chegarmos a um entendimento.
Respondemos ao certo. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer notar que a primeira prioridade, fazendo o balanço daquilo que ficou por cumprir relativamente à terceira sessão legislativa, deve ser, na quarta sessão legislativa, cumprir aquilo a que nos comprometemos na terceira e que não foi possível realizar. E, portanto, acho que isso deve estar presente naquilo que são as prioridades da Comissão, sob pena de se estar constantemente a agendar, ou a agendar não, constantemente a prever fazer um determinado conjunto de atividades que depois ficam pelo caminho e em que aquilo que a Comissão concordou como sendo áreas fundamentais e atividades fundamentais que deveria desenvolver, acabam por cair porque o urgente passa à frente do essencial. E, portanto, essa... A necessidade de se produzir aqui um consenso em torno daquilo que é essencial e que é necessário realizar face àquilo que são as urgências, é importante que a Comissão tenha presente quando decide, muitas vezes, agendar em cima do acontecimento questões que depois levam a que o programa de atividades não seja cumprido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Então, em síntese, como se recordam, eu gostava que o máximo de deputados, pelo menos cada deputado do grupo parlamentar, ouvisse esta minha síntese. Como se recordam, nós estamos hoje aqui a fazer aquilo que deliberámos a semana passada. Não estamos a fazer nada de original, a não ser dar seguimento ao que tínhamos combinado. Era agendado este ponto e até ontem os grupos parlamentares iriam enviar as suas sugestões e, sobretudo, em síntese, as suas prioridades. Para depois disso acontecer, eu, com base nessas sugestões, com os nossos serviços, estabelecermos uma proposta para ser enviada a toda a gente sobre aquilo que vai ser feito. E para depois essa proposta ser ou não aprovada. Portanto, pergunto se alguém tem alguma coisa contra, nomeadamente as propostas que foram feitas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Socialista, que foram devidamente distribuídas. Retiro do vosso silêncio o sinal de que concordam. Portanto, ou na próxima semana ou na outra, iremos apresentar uma proposta de plano de atividades na forma de síntese e tendo em conta aquilo que nós temos vindo a falar. E desde já as propostas, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Socialista, ficam acolhidas na íntegra, conforme nós tínhamos, aliás, decidido a semana passada que cada grupo parlamentar poderia enviar. Quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, balanço da atividade dos grupos de trabalho constituídos e dos grupos de trabalho a constituir. Inscrições. Pode.
Sr. Presidente, se me permite, por uma questão de metodologia, há uma ordem. Os grupos de trabalho têm uma ordem. Eu sugeria ao Sr. Presidente que fosse seguida essa ordem. Por uma questão de metodologia, o número, são constituídos e têm um número, está no site. Está bem? E então, está aqui. Deficiência, parentalidade, trabalho noturno e por turnos, bailarinos, cuidadores informais e certificação e formação de motoristas.
Tu podes-me dar essa, porque nós não temos aqui.
Eu posso dar a cábula, depois preciso de olhar de vez em quando. Posso dar.
Então, alguém é contra esta metodologia? É a metodologia que tem a ver com a ordem cronológica da criação dos respectivos
grupos de trabalho. É o 10. O resto está fechado.
Então,
é deficiência.
Deficiência. O deputado Filipe Anacoreta Correia não está cá.
Passa a outra.
Parentalidade e igualdade de género. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já na sequência da reunião da semana passada, nós tínhamos agendado uma reunião para hoje, às 14 horas, para a calendarização. Sendo que estão aqui todos os deputados que integram o grupo de trabalho, eu julgo que até poderíamos agora tomar essa decisão de... Ai, não estão, falta o CDS. Não, falta o deputado Filipe Anacoreta Correia. Era, porque assim, a reunião ficou no sentido de calendarizarmos, se pudéssemos resolver agora, se não, reunimos às duas. Duas e meia. Portanto, Sr. Presidente, vamos ter uma reunião hoje às 14h30 da tarde.
Estou a ouvir.
Não, só para dizer que vamos ter uma reunião hoje às 14h30 da tarde, no sentido de definir o percurso dos restantes trabalhos da Comissão, designadamente a apresentação de propostas e respectiva votação.
Muito obrigado. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre esta primeira intervenção. Então passamos ao grupo de trabalho do trabalho noturno.
Sou eu, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, este grupo de trabalho tem o seu trabalho praticamente concluído, faltam duas audições, se não me falha a memória, que é o ACT e o Sr. Ministro. Turnos e noturnos. E a CIT. O Ministro não é, a CIT e a ACT. Assim sendo, Sr. Presidente, eu coloquei na última reunião uma questão. Não sei se os proponentes das iniciativas, como é que os proponentes das iniciativas querem ponderar esta matéria, que eu coloquei para ponderação até ao dia 2, de que, estando a ocorrer, ou irão ocorrer alterações, está em comissão um conjunto de iniciativas com alterações ao Código de Trabalho. Estas, as iniciativas que se encontram neste grupo de trabalho, foi feito o trabalho todo, faltam só duas entidades, podemos concluí-las. Eu já pedi também, inclusive, para dar andamento a essa situação dos respectivos agendamentos, mas é bom, para não andarmos a duplicar trabalho, saber se estas iniciativas passam a integrar o grupo de trabalho das alterações à legislação laboral que futuramente será constituído, ou se fecha e vamos a votações. Era a questão que eu gostava de ouvir por parte dos proponentes.
Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigado, Senhor Presidente. Sobre o grupo de trabalho do regime de trabalho por turnos, o que nós propomos é que sejam agendadas as duas audições que faltam, à Presidente da CIT e à Inspetora-Geral da ACT, e que, como nós tínhamos dito, como se tratam de alterações ao Código, e vai acontecer uma alteração ao Código, não faz sentido publicar duas alterações ao Código, não é? E, portanto, o que nós propomos é que se façam as audições que forem necessárias e, quando for definida a data de entregas de propostas de alteração para a proposta de lei 136, que é a proposta do Código de Trabalho, se aplique a mesma, portanto, ainda terá que ser depois do Orçamento de Estado, não é? Que se aplique o mesmo relativamente, a mesma data para propostas de alteração aos diplomas que estão no grupo de trabalho por turnos, para que possam coincidir e, quando discutirmos na especialidade e quando votarmos na especialidade a proposta de lei, se faça a mesma relação a estas propostas. Não, no grupo de trabalho que era ser constituído com proposta de lei. Não, o que nós achamos é que podem-se fazer já as audições. Ficam feitas e depois, quando o processo legislativo de votações e discussão na especialidade for definido o calendário, nós podemos fazer o nosso. Não, as audições terminam no grupo de trabalho. O processo de votação e discussão na especialidade passa para o Código. A nós é-nos indiferente. A única questão é, nós já tivemos esta conversa e aquilo que concluímos é que não faz sentido haver duas alterações ao Código. Ou três, pronto. E o mesmo. E, portanto, propomos que seja, pode-se ser assim. E o mesmo, sendo que a relação à parentalidade e igualdade, que são matérias que temos, nós já tínhamos referido que, como há matérias que têm incidência orçamental, que têm que estar discutidas antes deste orçamento, e, portanto, aquilo que nós propomos, não está cá o deputado do CDS, mas vamos fazê-lo às 14h30, é que hoje é dia... Portanto, até sexta-feira, dia 19, se entreguem propostas de alteração para que possam ser votadas posteriormente. Porque são propostas que têm incidência orçamental e, como todo o processo legislativo do Código de Trabalho ficou atrasado, que possa ser discutido nestes termos. E que... Eu posso propor logo vou à reunião às 14h30 e posso fazer essa proposta na reunião das 14h30, uma vez que não está cá o deputado Filipe Ana Coreta Correia, e, portanto, faço a proposta. Sobre o trabalho por turnos, que é disso que estamos a falar, ACT e CIT serem ouvidos desde já, e o processo de discussão, apresentação de propostas na especialidade. Acompanhe o processo global que vai ser feito relativamente à outra legislação, da proposta de lei 136 e dos projetos. Sim, pronto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa perspectiva sobre esta matéria era que este trabalho sobre os turnos já tivesse sido concluído há muito tempo. Mas, na verdade, neste momento, e uma vez que, entretanto, já entraram na Assembleia da República, foram discutidos em plenário as alterações, várias alterações ao Código de Trabalho, de facto não faz grande sentido estarmos a votar em momentos diferentes de alteração ao Código. E, portanto, penso que a metodologia sugerida pela deputada Rita Rato é que devemos seguir. Concluímos as audições e nesse sentido concluímos o grupo de trabalho que foi especificamente criado para o tema, e portanto com as duas audições fechávamos o grupo de trabalho, e acho que estaríamos em condições, em princípio, de fazer estas audições antes da interrupção de trabalhos para o orçamento, se for possível, porque estava aqui a Sra. Deputada Rita Rata a lembrar-me que temos até ao final do mês de outubro, creio, antes da interrupção. Portanto, idealmente, nós fecharíamos e terminaríamos os trabalhos deste grupo de trabalho e decidiríamos no grupo de trabalho, realizadas as audições planeadas, decidiríamos que os diplomas se juntavam à discussão das outras matérias laborais. E pronto, e entrariam, foram diplomas que baixaram sem votação, e entrariam com os diplomas que foram aprovados ou baixaram sem votação e que também alteram o Código de Trabalho, faremos a discussão e a votação em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer aqui duas notas. A primeira, dar uma explicação. O Sr. Deputado Filipe Ana Correia Correia teve que se ausentar por uma questão familiar urgente, mas o CDS não deixa de estar presente. E está de acordo que, em relação à matéria da deficiência e parentalidade, que podem ter implicações orçamentais, que esse processo deve ter prioridade e ser tratado antes do orçamento, e, portanto, em relação a essas matérias que devem ter essa mesma prioridade. Em segundo lugar, em relação àquilo que foi a sugestão relativa à matéria do trabalho noturno e por turnos, tendo em atenção aquilo que é o provável calendário orçamental e em relação à revisão da legislação laboral, que se deve, então, a matéria do trabalho noturno e por turnos ser feita a discussão na especialidade em conjunto com o grupo de trabalho que for constituído para a revisão da legislação laboral. E, portanto, isso, da nossa parte, tem o nosso acordo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para informar que amanhã também temos temos uma reunião agendada para amanhã, pelas 14h30, também para agendamento do calendário, para a apresentação de propostas e tudo mais, dando seguimento ao processo legislativo. É só.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Coordenadora, porque eu tive a oportunidade de, na última reunião, no ponto dos outros assuntos, levantar a questão dos grupos de trabalho, que, enfim, depois derivou para este momento de ponto que me parece importante, justamente porque é preciso entender os grupos de trabalho como uma ferramenta, já o disse na reunião anterior, mas que os plenários da Comissão servem para afirmar determinadas coisas que entendemos que, do ponto de vista político, é preciso que fiquem claras e em reunião de comissão, portanto, em ata da reunião de comissão. Relativamente, na altura, a Sra. Coordenadora não estava cá e eu quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentá-la, agradecer-lhe o trabalho que tem desenvolvido e dizer que só quem não faz parte dos grupos de trabalho é que não sabe da dificuldade que é encontrar agenda para conseguir reunir e convergir com todas as forças partidárias para conseguirmos levar a cabo o trabalho e a vontade que todos temos, com certeza, de que ele seja feito o melhor possível. Dito isto, quero deixar duas notas relativamente a este grupo. Nós criámos o grupo de trabalho dos bailarinos a 10 de janeiro deste ano e fizemos 4 audições, sendo que a última audição ocorreu no dia 17 de maio. No dia 18 de julho estabelecemos uma calendarização que definia o dia 28 de setembro. Volto a repetir, no dia 18 de julho estabelecemos uma calendarização que definia o dia 28 de setembro para a apresentação de propostas na especialidade. E dia 11 de outubro, que é amanhã, onde vamos ter de facto reunião, onde amanhã, dia 11 de outubro, marcado a 18 de julho, iríamos discutir e votar as propostas que estão a ser discutidas em sede do Grupo de Trabalho. Há um conjunto de propostas, nomeadamente do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV, e uma proposta do grupo parlamentar do PSD e do CDS. Apenas o grupo parlamentar do Partido Socialista e o PAN não apresentaram proposta. Durante todo o processo do grupo de trabalho, percebemos, e foi reafirmado por todos os grupos parlamentares, os que tinham propostas e os que não tinham, que havia uma vontade de resolver este problema que se arrasta há muito tempo e uma disponibilidade para que isso acontecesse. Também percebemos que era relativamente fácil conseguirmos alcançar esta discussão e esta votação, porque decorre desde logo das várias propostas pontos de convergência que nos fazem perceber que a discussão sai também por isso facilitada. O Partido Socialista pediu no dia 26 de setembro o adiamento desta discussão e votação nas propostas de especialidade, compreendemos que está no seu direito, pretendendo que as mesmas fossem adiadas para depois do Orçamento de Estado. E, sem prejuízo de que amanhã este assunto seja discutido em reunião do Grupo de Trabalho, aquilo que queria dizer em nome do Grupo Parlamentar do PSD é que não compreendemos porque é que houve necessidade, dada a calendarização prévia e a preocupação que a Sra. Coordenadora teve em estabelecer uma calendarização no dia 18 de julho para a apresentação das propostas de especialidade para dia 28 de setembro, para que elas pudessem ser apreciadas e votadas no dia 11 de outubro, prévias ao Orçamento de Estado para 2019, que no dia 26 de setembro tenha sido pedido o adiamento para que a discussão aconteça depois do Orçamento de Estado para 2019. Não preciso referir quais as consequências que isso tem do ponto de vista legislativo relativamente às mesmas propostas. E, portanto, compreendendo, amanhã estabeleceremos as novas metodologias na reunião do Grupo de Trabalho, quero deixar claro, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, que não compreendemos a necessidade que originou este adiamento, não compreendemos que ele tenha sido adiado para depois do Orçamento de Estado, não vemos que tenha havido razão alguma para que isso tenha acontecido, até porque a última audição justamente foi com o Sr. Secretário de Estado, no dia 17 de maio, e pareceu-nos claro que todos, inclusive o Governo, estávamos até alinhados em convergências tais que permitiriam resolver de uma vez por todas esta questão dos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. Obrigada.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, é para amanhã que está marcada esta reunião para reagendamento dos trabalhos e para marcação deste calendário, que certamente irá ser estipulado de harmonia com o entendimento que for alcançado na reunião, e é para isso que essa reunião foi marcada e não aqui, aliás, já tinha sido também vinculado, e acho que deve ser uma metodologia a adotar no futuro, porque senão deixa de fazer sentido haver grupos de trabalho. As questões referentes aos grupos de trabalho, nomeadamente ao funcionamento do grupo de trabalho, devem ser discutidas no próprio grupo de trabalho e não em comissão, porque senão deixaríamos de ter grupos de trabalho. Não obstante isso, apenas para lembrar a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, que não importa quando é que os problemas são resolvidos, o importante é que eles sejam resolvidos. E, de facto, como disse bem, ele já este é um problema que se arrasta, não é só há muito tempo, é há mais de 20 anos, e por isso o importante é que ele seja resolvido e é importante que todos estejam nessa disposição e com vontade de trabalhar nesse sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, tem a palavra.
Sr. Presidente, não querendo alongar, duas notas. Primeira, a Sra. Deputada não estava na última reunião, razão pela qual eu também não abordei este grupo de trabalho, mas quero reafirmar o seguinte. Do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, os grupos de trabalho existem para facilitar, são instrumentos para facilitar as discussões das propostas devido ao número de propostas que temos. Mas volto a relembrar, no plenário da Comissão, que algumas questões, pela sua relevância política, devem ser tratadas, é esse o nosso entendimento, e é por isso que este ponto consta da Ordem de Trabalhos. Em segundo lugar, dizer que comecei por agradecer o trabalho da Sra. Coordenadora e as palavras que aqui dirigi dizem respeito ao comportamento dos vários grupos parlamentares e não à coordenadora do grupo parlamentar em questão, do grupo de trabalho, aliás, em questão, a quem louvo pela tentativa de encontrar sempre o melhor agendamento. No entanto, dizer, a vontade de resolver, eu vou assumir que é de todos. Ela, aliás, como também disse, foi assumida por todos os grupos parlamentares. Grupos que têm propostas preparadas e para discutir. Não preciso é de relembrar, quer à Sra. Coordenadora, quer ao grupo parlamentar que pediu este adiamento, que há uma diferença, é que há uma cabimentação orçamental que pode ou não fazer parte deste Orçamento de Estado, e significa que há uma cabimentação orçamental que faz com que esta proposta seja ou não resolvida nesta sessão, nesta legislatura. E, portanto, dito isto, não preciso de esclarecer mais, creio que todos compreendemos que não é a mesma coisa discutir esta proposta antes da discussão do Orçamento de Estado para 2019 ou depois do Orçamento de Estado para 2019. E, portanto, sim, há uma questão política envolvida claríssima que também tem que ver com aquilo que foi dito aos trabalhadores, à OPART e a todos aqueles que ouvimos durante os trabalhos deste grupo de trabalho. Obrigado.
Muito obrigado. O próximo grupo dos cuidadores...
Sim, Sr. Presidente, eu gostava só de perceber qual é a conclusão relativamente a este grupo.
Eu foi isso que percebi.
Remeteu-se para o grupo, então.
Agora, cuidadores informais. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este grupo de trabalho, foi feita uma audição pública, cumpriram-se as audições todas, estamos dependentes dos membros do Governo, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social e o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Também, sim, houve uma alteração, pois, é a Secretária de Estado da Saúde. Já estou a pôr aqui a password errada. Acontece que, numa primeira insistência, foram-nos apontadas datas muito para além do mês de outubro, portanto, para dezembro. Houve uma segunda insistência e recebemos, precisamente, ontem, terça-feira, às 17 horas e 18 minutos. O doutor Paulo Pacheco teve a gentileza de me encaminhar. Pedro Pacheco. Pedro, desculpe, doutor. É, mudou de visual, deve ser por isso. Agora, portanto, envia-nos a informação, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, a informar que as senhoras secretárias de Estado apenas poderão considerar a vinda, têm disponibilidade para vir à Comissão, depois do debate na especialidade e da votação global. Neste sentido, este grupo de trabalho ficará em suspenso, em stand-by, até à vinda dos membros do Governo, que apenas reiteram a indisponibilidade para vir agora e a disponibilidade para virem, e cito, solicitam que a referida audição ocorra depois do debate na especialidade e votação global. Eu proponho que, independentemente de reunirmos ou não o grupo de trabalho, que imediatamente a seguir à votação do debate, à votação final global, seja desencadeado todos os procedimentos no sentido de solicitar, convidar os senhores, as senhoras secretárias de Estado da Segurança Social e da Saúde a virem ao grupo de trabalho para podermos fechar este processo.
Senhor Deputado José Soberto, tem a palavra.
Então, um pedido de esclarecimento. O Governo indicou datas?
Não. No primeiro, sim. No segundo, com insistência, não. Porque as que indicou foi para dezembro. As datas indicadas foram para
mas
dezembro.
É isso, mas é que depois do orçamento é dezembro.
Eu vou pedir que distribua por todos os membros do grupo de trabalho e por todos os deputados, não sei qual é o procedimento normal. Mas o ofício que diz é precisamente isso. Que ficará para reunirmos imediatamente a seguir, logo que seja dada uma data para os membros do Governo. Sr. Presidente.
Deduzo que está com o dedo no ar, quer usar a palavra, é? Ah, que estava assim com o dedo. Então, o Sr. Deputado José Soberto tem a palavra. Eu pensei, como o Deputado Carlos Monteiro estava assim...
Nós, nesta matéria, somos muito pragmáticos. Nós queremos que haja uma iniciativa legislativa aprovada. E, portanto... Se os outros partidos derem indicação de que teriam disponibilidade para aprovar a nossa iniciativa ou uma iniciativa feita, eu digo a nossa porque é o projeto de lei que existe sobre o Estatuto dos Cuidadores, a nossa ou a nossa alterada, se houver indicação de que há uma maioria no Parlamento para se aprovar, não, também estou a falar com o PSD e com o CDS, porque também disseram que estavam preocupados, não, eu estou a perguntar. Repito a pergunta para ser muito claro e peço que não interrompam. nosso ponto de vista, se no grupo se aferir a existência de uma maioria que aprove o Estatuto do Cuidador nas próximas duas semanas, por nós dispensamos a audição dos membros do Governo. Se os outros partidos considerarem que não estamos ainda em condições de concluir esse trabalho, nós naturalmente não queremos forçar uma votação que seja uma derrota neste campo. Mas, como digo, não depende inteiramente de nós, porque nós, se houver essas condições, por nós, uma vez que fizemos a insistência para que essa audição fosse feita antes do orçamento e ela não foi feita, se houver condições para o estatuto ser aprovado, por nós avançamos sem audição. Se os outros partidos que não têm iniciativa legislativa entenderem que precisam de mais tempo para analisar o problema, nós também, obviamente, que teremos que ir por aí, porque o nosso objetivo é que se consiga alguma coisa neste campo. E achamos que seria uma grande desilusão que se terminasse o grupo de trabalho sem a aprovação de um estatuto e que os cuidadores não nos perdoariam, a nenhum dos partidos, creio eu, que se terminasse o grupo de trabalho e que se precipitasse uma votação, não havendo a garantia de que há um estatuto aprovado. E, portanto, o nosso empenho é que haja esse estatuto aprovado. Se houver condições para aprovar agora, muito bem. Se não houver, teremos que o remeter para depois. Acho que fui claro.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Senhor Presidente, eu já tenho muita idade. Está a ver? É muita idade. É assim, o senhor não parece, muito obrigada, é por gentileza sua, senhor deputado, isso tão é gentil, agradeço-lhe, está bem, fico muito grata, mas tenho, já cá canta meia dúzia mais um zero, mais um, portanto, que é para não me esquecer bem, e por isso a experiência da vida é uma coisa muito interessante, talvez a maior faculdade que nós temos, é que vamos aprendendo a conhecer as pessoas e a reconhecer que às vezes as pessoas pensam que qualquer coisa serve. Senhor Deputado, com a maior das honestidades, tenho que lhe dizer que o Grupo Parlamentar do PSD tem nos cuidadores informais, que não são pessoas nem do Bloco, nem do PSD, nem de nenhum grupo político, são pessoas que sofrem no dia-a-dia. E já lhe tive a oportunidade de dizer por experiência própria, sei muito bem o que isso é. Não vamos utilizar isto para jogo político, de forma alguma. De forma alguma. Nós vamos trabalhar seriamente e vamos continuar a trabalhar. Não faltámos a nenhuma audição, estivemos em todas, demos os nossos contributos, fizemos o nosso pensamento e o nosso caminho. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós não vamos dizer se dispensamos ou não a audição dos membros do Governo. Não vamos ser nós. E assumo com toda a clareza nesta matéria que a revelo da maior importância. Mas também não vamos, de forma alguma, entrar no jogo que quer levar o Sr. Deputado do género. Nós somos os únicos que defendemos, os outros não querem fazer, se a culpa é vossa. Não. E eu vou ter muita oportunidade de dizer isso claramente. Não somos nós que constituímos uma maioria neste Parlamento, não somos nós, o Grupo Parlamentar do PSD tem consciência daquilo até onde pode ir, não criamos falsas expectativas às pessoas e, como tal, não vamos ser nós a assumir esses ónus. Estamos disponíveis para trabalhar e reunir, seja em que dia for. E deixo bem claro, eu e a deputada que integramos este grupo de trabalho estamos disponíveis para reunir em qualquer dia, no sentido de facilitar que este grupo de trabalho chegue a bom porto. Não vamos ser nós que vamos assumir o ónus de dizer se vamos ou não aprovar iniciativas do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, é só para dizer que eu acho que aqui não se trata de dispensar, pelo contrário. O Grupo de Trabalho se definiu desde o início como importante a audição dos dois secretários de Estado, certamente por algum motivo foi. E, portanto, eu acho que aqui não se trata de nos pronunciarmos sobre a dispensa, mas sim reiterarmos a importância da audição desses dois secretários de Estado para que o trabalho que estamos a desenvolver seja, de facto, um trabalho profícuo e, como temos dito no grupo de trabalho, que permita uma estabilidade naquilo que são as expectativas que todos têm criadas de que não haja retorno depois do trabalho concretizado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, como já tive a oportunidade de dizer, esta reunião, falámos sobre este grupo de trabalho justamente na reunião da Comissão da semana passada. Ainda assim, para dar nota de que está marcada a reunião do grupo de trabalho para a próxima semana, dia 18 após o plenário, uma vez que o Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Partido Socialista, está fora, está ausente em trabalho parlamentar e não tinha disponibilidade para reunir durante esta semana. Reiterar aquilo que disse e que disse a semana passada, e portanto já está em ata, não há necessidade de especificar, que tem que ver com a alteração de metodologia que, de alguma maneira, se entendeu que se devia fazer porque estamos a aguardar o parecer do Conselho Nacional de Saúde e que, pela nossa parte, tudo faremos para que ambos os processos possam decorrer tão célere quanto possível, sem comprometer, volto a referir, aquilo que é a seriedade e a complexidade de um assunto como a criação das ordens profissionais. Obrigada.
Certificação e formação profissional de motoristas. Não está cá o senhor coordenador. Joaquim Raposo não está, mas nós pretendemos. Nós pretendemos usar da palavra que eu descarreguei aqui, desliguei. Posso, Sr. Presidente? Muito obrigada. Com todo o respeito para o Sr. Deputado, e que é muito, Joaquim Raposo, nós temos o grupo parlamentar do PSD, tem como representante neste grupo de trabalho o Sr. Deputado Alva Batista. E como temos uma iniciativa, nós gostávamos que este grupo tivesse a celeridade possível, no sentido que a maior brevidade possa reunir e definir um plano de trabalhos, porque, estando constituído já há algum tempo, não teve ainda sequer a primeira reunião. Provavelmente, penso que são só duas iniciativas, não é? Ou é o nosso projeto? O Sr. Deputado pode nos ajudar, por favor? São duas iniciativas legislativas, é um grupo de trabalho mais pequeno, mas representa pessoas e profissionais que têm uma grande expectativa e, portanto, o grupo parlamentar do PSD considera da maior relevância e apela ao Sr. Deputado Joaquim Raposo e ao grupo parlamentar do PS que este grupo de trabalho tenha a devida sequência.
Em relação a este grupo que foi o último a ser constituído, estamos em condições e pedi aos serviços que na próxima semana se agendasse então a primeira reunião para começarmos a trabalhar no âmbito deste. Depois combinamos, consoante a disponibilidade dos elementos do grupo, estamos em condições de começar então a trabalhar.
Não estando constituído nenhum grupo de trabalho, certamente o Sr. Presidente irá fazer a abordagem agora no ponto seguinte, mas eu gostava já de deixar essa nota para as iniciativas legislativas pendentes na especialidade. E, nesse sentido, também deixar a nota que o grupo parlamentar do PSD tem uma posição clara relativamente a esta matéria. Não sei se o Sr. Presidente deseja falar aqui. Pronto. Presidente. Relativamente às iniciativas, todos nós recebemos, não é? Estão pendentes, na generalidade, 38 iniciativas, depende de agendamento, como, portanto, há um direito que assista a cada grupo parlamentar, eu diria, não são as que nos incomodam. Agora, as que estão pendentes na especialidade, mas sem terem sido votadas na generalidade, portanto, baixaram sem votação, e algumas, eu acho que cai muito mal aos parlamentares, eu digo isto em nome do meu grupo parlamentar, tivesse cuidado, acho que qualquer cidadão que vai fazer uma consulta, e há muitos que fazem isto, deixo isto para reflexão, baixou há 2 anos, há 1 ano, há 16 meses, por 2 meses, baixou por 60 dias uma iniciativa, mais concretamente o projeto de lei 458 do PCP, baixou por 60 dias, já passaram 1 ano, 4 meses, portanto 16 meses, e nós ainda não fizemos nada sobre isto. Não é o caso mais complexo, só que, como temos 37 projetos de lei que baixaram sem votação, acrescidos de mais 20 projetos de lei baixaram, foram aprovados na generalidade, no cómputo geral temos 57 projetos de lei para apreciação na especialidade. Isto leva a uma reflexão, mas a uma reflexão acrescida para aqueles que baixaram por 30 dias, por 60 dias e que, estando por 90 dias, alguns não foram sequer, não se fez nada, outros estão em grupos de trabalho, mas outros não se fez absolutamente nada. Qualquer cidadão que tenha interesse nestas matérias, chega aqui, consulta, e somos todos nós que não ficamos bem, porque eles não vão ver se temos 57 projetos de lei. Por isso, isto, quando falava no plano de atividades, eu também recordava esta matéria. Isto requer, exige dos deputados que estão nesta comissão, um esforço muito, muito relevante e que nós, enquanto grupo parlamentar do PSD, não podemos deixar de deixar aqui esta nota que, pelo menos no que diz respeito aos projetos de lei, porque os projetos de resolução imediatamente a seguir, temos 6 projetos de resolução na especialidade, temos um que voltou, está na especialidade, mas também não tem decisão nenhuma, não sei o que é que lhe aconteceu, mas deve ser um lapso meu que não consigo fazer, e depois temos, alguns deles integrados em grupos de trabalho, outros não, mas isso é ao menos, temos 25 na generalidade, que podem ou não ser discutidos nesta comissão, ou subir para agendamento a plenários. Que for para agendamento em plenário, deixou de ser trabalho dos deputados que estão aqui nesta comissão e aqui neste fórum. Os que são para ser discutidos aqui, acresce mais uma reunião para discussão dessa matéria e, portanto, muito mais trabalho. Temos ainda pendentes mais 2 para a especialidade que foram aprovados por unanimidade e que eu, sinceramente, não sei o que é que isto quer dizer, porque têm ou estão noutras comissões, são matérias que depois nos terão que fazer. Eu cito o projeto de resolução 713 do PS e o projeto de resolução 1177, tem a ver com igualdade de género e, portanto, estarão nesses grupos de trabalho. Alguns foram votados e aprovados, mas não foram publicados, voltaram para os grupos de trabalho. Está aqui uma confusão tão grande, que sinceramente eu acho que todos nós, no meio disto tudo, e eu trabalhei muitas horas nisto, fiquei muito confusa. Algumas coisas, mas eu vou-me sentar com quem sabe, para me explicarem o que é que se passa, porque eu não consigo discernir alguns pontos. Dizer também que depois, para a especialidade, como eu já referi, este é o nosso trabalho, pela nossa parte, reiterar que o grupo parlamentar do PSD continua disponível para dar o maior andamento possível a todos estes processos. Outra questão, não sei se não está noutra ordem de trabalhos, que é as petições, não está aqui. Está noutro. Ah, não. Não está, mas está na ordem de trabalhos. Ah, ok. Sim, senhor. Senhor Presidente, tenho dito.
Oh, Sr. Presidente, eu queria agradecer o cuidado e a preocupação da deputada Mercedes Borges relativamente a algumas matérias que coloca, particularmente àquelas que baixaram sem votação por um período que claramente já foi ultrapassado e, portanto, da parte do grupo parlamentar do PCP iremos tomar medidas para que estas situações sejam ultrapassadas.
Dentro da carga, que eu sei, de trabalho significativo que os nossos serviços têm, se puderem ajudar-nos a condensar melhor esta informação, que é preciosa, seria muito útil. Entramos no último ponto da ordem de trabalhos e pergunto se alguém se quer inscrever. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges. Senhor Deputado António Carlos Monteiro esboçou um sorriso pela sua inscrição.
Calculou que vem aí mais coisas. E vem. Costuma-se dizer que quando se mexe nas coisas descobre-se sempre qualquer coisa. Eu já tinha uma antipatia natural, e que é só minha, provavelmente, sobre a alteração que ocorreu ao sistema informático da Assembleia da República. Sendo uma pessoa que não gosto de guardar aquilo, gosto muito de elogiar quando acho que foi para melhor. Não posso deixar que esta alteração prejudica muito, exige muito mais horas de trabalho a quem deseja consultar e verificar o ponto de situação de uma iniciativa. Por isso, eu sugiro ao Sr. Presidente, caso os grupos parlamentares estejam de acordo, que se faça chegar superiormente a indicação de que, quando desejamos trabalhar na aplicação, nomeadamente para saber o histórico de uma iniciativa legislativa, temos muito, muito mais dificuldade, mas muito mais dificuldade, portanto, do que tínhamos anteriormente. E eu supunha que as alterações informáticas que se faziam era para simplificar este sistema, esta nova sistema não corresponde às expectativas e aos desejos do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Trabalho. Portanto, temos tantas iniciativas, é diferente ter duas ou três iniciativas. Quando se tem 3, 4, 5, 10 iniciativas é diferente. Quando se tem mais de uma centena nas diferentes fases, nós temos imensa dificuldade em chegar ao histórico destas iniciativas. Portanto, da nossa parte, fazemos sentir isto.
Muito obrigado. Com o tanto de abanar as cabeças, lá está. É uma partilha global e que está a ver, nós não a consideramos chata, antes pelo contrário. Permita-me que sugira substituir a palavra chata por pertinente. Não há mais inscrições? Está terminada a nossa reunião. Muito obrigado e boa tarde.